A Rádio ONU em Nova York tem um grande prazer de receber aqui Jorge Samé, que agora pessoalmente já havia falado conosco durante a visita do secretário-geral das Nações Unidas à região. Ele é diretor-geral da empresa Itaipu Binacional. Está aqui hoje para receber, nessa segunda-feira, o Prêmio Água para a Vida, por obter as melhores práticas de gestão de água. Jorge, o que significa esse prêmio nesse momento para Itaipu Binacional, mas também para o Paraná e todo o Brasil?
Olha, primeiro nós ficamos bastante lisonjeados pelo reconhecimento feito pela ONU, numa prática que nós adotamos numa área em que está estabelecida a Itaipu Binacional. É bom mostrar que Itaipu é uma empresa binacional, pertence ao Brasil e ao Paraguai, e 20% de toda a energia elétrica consumida no Brasil vem da Itaipu, e 80% da energia elétrica consumida no Paraguai também vem da Itaipu. Nós atendemos a um conjunto de 65 milhões de pessoas. E a nossa matéria-prima para produzir essa energia é água, em que pese que a usina não gasta um único litro de água, mas precisa da queda para transformar a energia hidráulica em energia elétrica. E como a água é a nossa matéria-prima, nós queremos é cuidar bem dessa água. Então, limitamos um território que chamamos de Bacia do Paraná 3, é uma área de 1 milhão e 300 mil hectares. Tem muitos países no mundo que tem área menor do que essa área que nós atuamos. É uma área que também está concentrada a maior produção agrícola, a maior produção de suínos, de aves, de gado de leite, soja, milho. É uma área muito produtiva do estado do Paraná, no Brasil, e também no Paraguai, no distrito de Alto Paraná. E ali nós cuidamos dessa água. São 65 ações que desenvolvemos. Temos mais de 2.400 participantes que atuam em parceria com a Itaipu Binacional, de tal sorte que todas as nascentes estão recuperadas. Fazemos a recuperação da mata ciliar, ali onde que corre o rio, córregos, riachos. Enfim, uma ação muito, muito grande em defesa do meio ambiente, no sentido de fazer as duas coisas, produzir, mas ao mesmo tempo preservar.
E esse projeto se chama Cultivando Água Boa, essa iniciativa. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a melhor forma de passar essa mensagem, não só para os consumidores de água, mas também para as autoridades regionais, de como gerir melhor a água, que é um recurso finito.
Veja, o nome do programa já vem no gerúndio, cultivando, porque tem que ser uma ação permanente. Diariamente nós temos que estar preocupado com essa que é uma das questões mais fundamentais do ponto de vista da vida no planeta Terra. Água, ar, solo, são recursos finitos. E é obrigação de todos trabalhar no sentido de preservar ao máximo esse bem tão precioso que nós recebemos da natureza. E é com esse espírito que nós estamos trabalhando e buscando, através das escolas, da educação, fazer com que haja essa conscientização de que, se o mundo poderia acabar antes por catástrofes de uma guerra, por atingir um processo atômico em que poderia destruir o nosso planeta, a partir de uns 20, 30 anos para trás, surgiu uma luz vermelha, que foi uma iniciativa da ONU, que culminou com uma grande conferência na Rio Mais 20, mostrando que o uso desenfreado das tecnologias e a forma como estávamos habitando o planeta Terra, íamos levar à sua finitude. O planeta não suporta, o planeta Terra, o mesmo grau de consumo que atingiram os países de primeiro mundo, se for isso levado para o conjunto de todos os 7 bilhões de habitantes. Não tem como você dotar de energia elétrica, de conforto, de comida, se todo mundo, por exemplo, passar a adotar um padrão ou americano ou europeu. O planeta não dá conta. E ali começaram as grandes discussões no sentido de ver como é que a gente conciliaria a sobrevida no planeta Terra com os cuidados que temos que ter com os recursos naturais. E aí voltou-se a discutir muito sobre a questão da água, a questão da terra, a questão do ar, a poluição, a questão da superpopulação, a responsabilidade de ter também pessoas no planeta num número que seja compatível com a sua dimensão. E isso ganhou as universidades, ganhou a academia, a todas as pessoas que têm responsabilidade e estão pensando sobre esse assunto, porque não tem backup, não tem o planeta 2. Você pode parar de consumir a gasolina e aí, de repente, ter um combustível substituto, que pode ser uma bateria, pode ser um biodiesel, pode ser um qualquer outro tipo de coisa. Você pode parar, de repente, de ter determinados tipos de produto e a ciência, a tecnologia, faz um substitutivo. Agora, para o planeta, não. Se nós destruirmos esse, todos nós estamos na mesma nave, morreremos todos, porque não há um backup ao nosso planeta.
Agora, para terminar, o senhor falou várias vezes em responsabilidade, que segundo a própria página da Itaipu Binacional, é a marca da empresa, responsabilidade corporativa na gestão dos recursos naturais. Eu gostaria de saber como é que esse prêmio, nesse momento, quando o Brasil vive crises hídricas em várias partes do país, mas também em outras partes do mundo, como é que esse prêmio pode ser um incentivo nessa mensagem?
Mônica, veja, nós atuamos e temos a maior hidrelétrica em produção de energia do planeta. Produzimos quase 100 milhões de megawatt-hora. É uma produção, repito, para abastecer 65 milhões de pessoas. E dependemos única e exclusivamente da água. Só que o Brasil foi dotado, e a América do Sul de forma especial, com um regime hídrico extraordinário, além de uma malha de rios que cobrem todo o nosso território. Para você ter uma ideia, a Itaipu está no sul do Brasil, mas todas as águas do centro do Brasil, as águas da região do sudeste do Brasil, do centro-oeste do Brasil e parte do sul, chegam em Itaipu. E essas águas, que são provenientes de grandes rios, obviamente tem que ter esse cuidado que nós estávamos nos referindo. E a Itaipu estabeleceu um processo de, na sua região de abrangência, mostrar como é que tem que ser feitas as coisas. Nós, todo o nosso reservatório, tem no mínimo 220 metros de mata ciliar. Nós plantamos, recuperamos por 220 metros como se fosse um filtro. E o nome é ciliar porque vem de cílios. Cílios é para proteger os olhos da fumaça, da poeira, de qualquer tipo de coisa que pudesse afetar os olhos. A mesma função tem a mata ciliar. Não permitir que chegue nenhuma terra, nenhum veneno, nenhum plástico, nenhum lixo para contaminar o nosso reservatório. E assim depois expandimos isso para os rios que desembocam no nosso reservatório. Passamos a trabalhar na recuperação de todas as nascentes. Na região estabelecemos um convênio com os agricultores de não remover o solo. Ninguém mais usa arado, ninguém usa grade. É tudo plantio feito em palha, sem remoção de solo. Com isso nós diminuímos em 95% a erosão, recuperamos as águas, as estradas são todas em nível para que também não corra para os rios a erosão decorrente de má utilização das estradas. São feitos todo o processo de conservação de solo nas propriedades, através das curvas de níveis, dos murunduns, enfim, práticas para que a chuva que caia, toda ela permaneça na própria bacia, que seja introduzida ali na própria terra onde caiu essa água, não haja um escorrimento superficial que é que acaba carreando e levando terra e provocando a erosão. E essas ações chegaram até a ONU. As boas práticas também passaram a ser difundidas e tivemos inúmeras visitações. Estabelecemos parceria com a FAO, com a Unesco, estabelecemos parceria com a UNIDO, estabelecemos parceria com a Embrapa, que é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, com o IAPAR, com as prefeituras, com as cooperativas, e conseguimos desenhar um projeto em que todo mundo se torna responsável, e hoje estamos colhendo o resultado dessa grande ação que desenvolvemos na região e que temos certeza vai ganhar corações e mentes do mundo inteiro na expectativa de que nós vamos construir um mundo melhor, em que todo mundo possa viver, produzir, também ter acesso aos bens da tecnologia e, ao mesmo tempo, um profundo respeito ao meio ambiente.
Parabéns, então, Jorge Samek, pelo prêmio, diretor-geral da empresa Itaipu Binacional, falando com a Rádio ONU em português.
Eu que agradeço e agradeço com as palavras sábias do nosso teólogo maior, Leonardo Boff, que diz que a terra, a água e o ar não herdamos dos nossos pais. Tomamos emprestado dos nossos filhos e netos e temos a obrigação de devolvê-la em melhores condições que recebemos.